Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de fevereiro de 2022, ainda em Ribeirão. E eu lamento não ter trazido para cá o microfone que eu costumo usar em São Paulo para tentar registrar eventuais, realmente eventuais bem-te-vis, eventuais maritacas que de repente eu consigo perceber no meio da bagunça toda. Aqui, aliás, eu quase não preciso de microfone, porque se eu abrir um pouco a janela, provavelmente o som das maritacas e dos passarinhos ia invadir o nosso episódio aqui naturalmente, se é que os próprios passarinhos não iam invadir aqui o apartamento, porque ontem ou anteontem, acho que na primeira manhã que nós passamos aqui, na varanda, tem uma varandinha aqui no quarto, na varanda tinha uma pomba com um ramo no seu bico. Não era pomba da paz, aparentemente não era nenhuma pomba sinalizando o fim de um dilúvio, também não. Petrópolis aí está passando de 100 mortes, uma tragédia, e, bom, 100 mortes em Petrópolis, mais de 1.000 mortes por causa do Covid, mas, de qualquer maneira, continuamos aqui em Ribeirão, e eu acho que hoje de manhã eu vou ter um pouco mais de condições de gravar com uma qualidade um pouquinho melhor, ainda longe das condições lá de casa, mas eu vou ter um pouco mais de tempo para arredondar um pouco mais a experiência de vocês. E eu estou pensando aqui, no LinkedIn, um velho amigo fez um post e ele convidou alguns amigos para comentarem o post. O post era sobre as newsletters, né? Por que será que as newsletters estariam, de alguma maneira, voltando a fazer sucesso e tal? Eu fiz uma primeira resposta, apontando, obviamente, para a newsletter do Meio, do Pedro Doria, a newsletter The Shift, da Silvia Bassi, da Cris De Luca, né? Mas aí pensei um pouquinho depois e acho que vale a pena compartilhar essa ideia com vocês, porque acho que talvez tenha a ver com o Radinho e com o fato de que vocês estejam ouvindo podcasts. A questão é a seguinte: a experiência do digital está insuportável, né? Se eu entrar para tentar ler as notícias, qualquer notícia, né, provavelmente mais tempo é gasto carregando anúncios do que o próprio conteúdo, né? Eu vou ter que ficar pulando ali pop-ups, anúncios, vídeos. É a experiência de você navegar uma notícia qualquer, uma página qualquer dessas que eu estou sempre compartilhando com vocês, e mesmo que de repente até sejam coisas que são pagas, né, que eu pago a assinatura, a experiência é muito invasiva. Se a gente vai para as plataformas, então, aí piorou, porque não só você vai ter que, a sua atenção vai ser destraçalhada, esquartejada por um monte de notificações diferentes, por barulhinhos, por sei lá o que, convites, e também, obviamente, pelo show um pouco deprimente do marketing pessoal. Parece que hoje nós somos um planeta com 7 bilhões de marqueteiros, né? Todo mundo mentindo sobre a própria felicidade. Então, talvez seja por isso que a gente esteja se refugiando no silêncio, na calma, ou nessa experiência controlada de um podcast em que não é invadida, se bem que deve ter podcast aí com anunciante, jingle, sei lá que diabo que isso tem, eu não sei, os podcasts que eu ouço são limpinhos, né? Mas talvez seja por isso que a gente coloque fones de ouvido, a gente volte a ler uma newsletter. Aliás, essa história da newsletter é oportuna porque eu andava bastante desesperançoso com a minha criação de conteúdo no LinkedIn. Inicialmente, quando eu escrevi um artigo, tinha milhares de views, agora se tem 100 é muito. E aí surgiu, eu falei, acho que eu vou escrever mais um artigo. Aí ele perguntou assim, você quer transformar isso numa newsletter? Eu falei, olha, sei lá, por que não? Aí eu inventei o título para a newsletter, eu chamei de Coffee Break, né? Pausa para o café, talvez aí por uma herança paulistano, paulista demais, a minha avó, que é do interior de São Paulo, a minha avó é de Ribeirão, acho que é, uma das minhas avós é de Ribeirão, a outra de Jabuticabal, uma das minhas avós dizia que o café é o signo da bem-querença. Então, pensando na minha avó Helena, eu acho que eu coloquei essa história do Coffee Break, e por coincidência, ontem a gente comentou aqui do Coffee Break sueco, que se chama Fika, eu não sabia do Fika ainda. Eu criei a newsletter e, para minha surpresa, eu já estou no terceiro número, né? Já escrevi 3 artigos, e a resposta tem sido, para mim, surpreendente. Vamos chamar de engajamento, que eu acho uma palavra simplesmente asquerosa. uma daquelas variáveis como que não querem dizer absolutamente nada, mas de qualquer maneira eu tenho tido mais feedbacks e mais reações do que em outros canais. E talvez porque, volta, quando você lê uma newsletter, você lê no seu e-mail, que é um espaço ali arcaico, né, antigo, do tempo em que a gente fazia coisas úteis e não fazia coisa para ser uma festa junina de anúncio. E quando chega a newsletter do LinkedIn, ela chega limpinha, bem formatadinha. Então eu acho que tem um sinal aí para vocês que eventualmente mexem com o digital. Vejam se isso não é um sintoma do nosso senso de autopreservação tentando cavar um espaço de silêncio, né? Um espaço de controle, um espaço de respiro. Talvez seja por isso que você esteja ouvindo a gente aqui no radinho, né? Não tenho certeza. Ontem foi um dia, bom, estou aqui em Ribeirão, longe de casa, com mais tempo do que, né, do que o necessário, inclusive, tempo sobrando, então acabei consumindo várias coisas interessantes, outras ainda não, mas eu vou dar o link mesmo assim. Por exemplo, agora de manhã, um pouquinho antes de começar a gravar com vocês, a New Yorker, que eu assino a revista New Yorker, aliás, o meu sonho era viver no universo da New Yorker, das charges, os artigos, aquilo é o meu metaverso. Eu gostaria de viver nesse mundo civilizado, eu gostaria que ele fosse meu pequeno aquário, e já vamos falar de aquário por outras razões. Pois bem, a New Yorker está com um artigo, acho que é uma entrevista, sobre Caetano Veloso. Eu comecei a ler, eu quero ler com carinho, porque eu não sei quanto a vocês, mas alguns músicos, como eu estou com 57, isso já dá uma certa restrição aí. Eu não vou falar aqui de Orlando Silva, não vou falar aqui de, sei lá, como é que se chamava aquele outro maluco? Bom, não lembro, não era, Jesse Valadão era um ator, tinha um outro maluco qualquer que cantava umas músicas de corno. Não. A minha educação sentimental, é aí que eu quero chegar, passou por Caetano Veloso. A cada álbum do Caetano Veloso, aquilo era praticamente um Big Bang cósmico de emoções possíveis, de outras visões de mundo, de outras. Caetano Veloso, acho que em segundo lugar, talvez. Gil, um pouco menos. Chico Buarque, se bem que o Chico Buarque ele já era um pouco mais velho, mas eu talvez toda a minha formação afetiva, né, aquilo que era, sei lá, possível chamar de amor, ou de relação, ou de deslumbramento, foi formatado por figuras como Caetano Veloso. Eu lembro de um amigo americano, ele veio para o Brasil, eu o conheci aqui, ele falava um português absolutamente maravilhoso, ele era músico, ele era pianista, isso talvez favoreça o aprendizado de línguas, creio eu, não sei, mas ele ficava pasmo com a quantidade de letras de música que eu sabia de cor, ou que nós brasileiros sabíamos de cor. E naquele momento mesmo, eu já falei, a gente chamava ele de Mateus, era Matthew, mas ele preferia ser chamado de Mateus, por talvez, sei lá, por apego à cultura brasileira. Eu falei, Mateus, na boa, esse é um país de analfabetos, esse é um país que não lê, né? Esse é um país em que as pessoas, a literatura ou a poesia vem na forma de música. E aí eu vou fazer uma outra digressão aqui, alguns episódios que eu gostaria de que talvez tivessem transcorrido de uma maneira diferente. Há muito tempo, 2003, por aí, 2004, por aí, eu não me lembro, eu trabalhei por um tempo bastante curto no Banco Real, extinto Banco Real, que depois virou Banco ABN AMRO, que depois virou Santander, seja o que for. Né? Mas houve um tempo em que havia uma coisa chamada Banco Real. Eu, na época, já era Banco Real, ABN AMRO, e eu era responsável por uma área da presença online do banco, que era o Espaço Real Universitário. O Banco Real tinha um site voltado para o público universitário. Isso é uma longa história, é um delírio completo. Mas, de qualquer maneira, eu estava no time ali do Banco Real, que era o time de e-business, não, de web, era o time web, o e-business, sei lá. A gente tinha um prédio inteiro ali na Bela Sintra, se eu não me engano. Bela Sintra ou na DOC? Não, Bela Sintra. Que era um prédio inteiro do pessoal de e-business, né? Segundo nosso guru, nosso grande chefe da época, o cacique, nosso papel era webificar o Banco Real. Que, bom, deixa para lá outros tempos. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque quando você está sentado numa cadeira que tem um certo peso, quando o seu crachá tem ali uma certa aura, né, você passa a ter acesso a coisas que você não teria, não porque você é você, mas simplesmente pela sua posição, pelo seu cargo. E eu me lembro que uma colega minha chefe, falou: olha, é o seguinte, a gente foi convidado para conhecer um projeto, acho que era da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu falei: uau, eu sempre quis conhecer a biblioteca, tem ali um Salão Português, que chama, eu não sei porque eu nunca visitei. Fomos até o Rio, né, tudo pago, assistimos lá o que eles estavam imaginando fazer de internet, era um projeto bastante ambicioso. E aí, no final, a moça, muito gentil, falou: agora vocês querem conhecer aqui o Salão Português? Eu vou mostrar os bastidores. Eu que sou um bibliófilo assumido, eu adoro o objeto livro, eu adoro o espaço da biblioteca, quase infartei, mas a minha chefe falou: não, a gente precisa voltar. Pronto, bati na trave, morri na praia e deixei de ver, né, fazer um passeio VIP, não por minha causa, mas só por causa do meu crachá, acho que é Salão Português que chama. Bom, mas é também por conta disso eu acabei tendo acesso, que é aí que eu quero chegar, a uma figura que, como é que é a história? Quando você tem que registrar uma obra literária no Brasil, você tem que falar com a Biblioteca Nacional, eu não lembro, minha memória não está muito boa hoje, deve ser talvez a temperatura um pouco excessiva. Eu sei que eu acabei falando com um sujeito, já esqueci o nome dele, eu sei que era um carioca divertidíssimo, falava mais palavrão do que eu, o que um pouco me espantou, né, porque se ele está ali à frente, né, da nossa, do futuro da nossa literatura, eu achei engraçado. Mas aí ele me contou que eles recebiam pelo menos uma quantidade brutal de obras para serem registradas. Brutal, era sei lá quantos por dia, era uma coisa estapafúrdia. Eu falei: nossa. Ele falou: não, mas calma, não são livros, são músicas. Eu falei: olha que interessante, muitas vezes é um taxista, é um motorista de ônibus, é alguém, sei lá, com uma profissão bastante simples, mas que, se ele tiver algum pendor literário, ele não sabe o que é literatura, ele não vai querer se registrar como um poeta. Não, na cabeça dele, ele está escrevendo, ele está compondo uma música. Desculpa, eu fiz uma gigante digressão aqui, e aí eu vou pegar carona com isso. Eu fiz uma consulta bastante, com muita insegurança, no nosso canal do Telegram. Saibam que o Radinho está no Telegram, não como uma comunidade para a gente ficar trocando bom dia de manhã, mas é um canal mesmo só para a gente distribuir o que a gente faz, tem umas enquetes, de vez em quando eu faço papo raríssimo ao vivo, né? O Telegram permite isso, mais ou menos como o Clubhouse. Pois bem, eu fiz uma enquete sobre: olha, gente, seguinte, eu estou aqui ouvindo um AMA. Não, 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 AMA é Ask Me Anything, Pergunte-me Qualquer Coisa, do Sean Carroll, que é um físico. Em suma, ele tem lá vários seguidores, patronos, gente como super raríssimos, né, que bancam o Radinho todo mês. Tem gente que banca o Sean Carroll todo mês, provavelmente no número maior, não é? E aí ele abre um espaço para que as pessoas perguntem qualquer coisa. Aí eu falei: putz, será que valeria a pena fazer isso aqui no Radinho? O que que eu tenho para contar que eu já não contei, né? Será que as pessoas têm alguma curiosidade? Será que eu mereço, né, essa atenção extra? Aí eu fiz essa consulta, a resposta foi, sei lá, umas 10, 12 pessoas votaram, nada muito notoriamente negativo, metade indiferente, metade achou legal. Mas eu, de qualquer maneira, refaço o convite aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta que vocês gostariam que eu respondesse ao vivo num papo raríssimo, me mandem pelo Twitter. Meu Twitter é René de Paula. Facinho, super facinho. E eu já recebi duas perguntas e que estão me dando tratos à bola aqui, porque agora, puxa, como é que eu respondo? Porque são perguntas difíceis, são perguntas que realmente eu vou ter que pensar bastante, abrir o coração. Então, caso vocês tenham, não precisa mandar, porque afinal eu estou sempre contando aqui mais do que vocês jamais sonharam ouvir, né? Eu não, a minha vida pessoal eu não considero tão interessante assim. Mas, de qualquer maneira, eu sou todo ouvidos e prometo. Eu já tenho duas perguntas lá, eu vou esperar juntar mais algumas, e aí, quem sabe, a gente faz um Ask Me Anything ao vivo no Telegram. Várias questões ontem, bastante, 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 curiosas, então eu vou começar por uma que tem a ver com extinção. Eu acho que isso dá para, de alguma maneira, costurar com outras ideias. Tem um artigo aqui na SciTech Daily dizendo o seguinte, que algumas espécies se extinguem duas vezes. Elas se extinguem fisicamente, sei lá, o pássaro dodô, não sei, né? Sei lá, preguiça gigante, ela se extingue fisicamente, ela não deixa descendentes, ela simplesmente desaparece do futuro do planeta, ficou para trás. Isso aconteceu inúmeras vezes, né? Já contei, a gente teve pelo menos 5 extinções massivas, que a gente saiba. Mas aí ele conta de uma segunda extinção, que essa é uma extinção humana, demasiadamente humana, que é quando a gente esquece dessas espécies. Não é? Então não é só o fato de, puxa vida, de repente o mico-leão dourado, acho que ele escapou da extinção, mas vamos supor que ele tivesse extinto. Agora, vamos supor que ele tivesse extinto e a gente tivesse inclusive esquecido que ele foi extinto. E isso chama atenção, óbvio, para os esforços de conservação, para os museus, para os esforços de educação, para os bancos de sementes, para os bancos de DNA, né? Mas essa história de você esquecer ou de você morrer uma segunda vez, eu acho que dá o que pensar, né? Porque a gente está sempre tentando manter viva, por exemplo, a memória do Holocausto. O que acontecerá se de repente, né, os fascistas, ou mesmo, sei lá, porque hoje é até difícil dizer, porque é muito difícil você distinguir o comportamento da extrema-direita ou da extrema-esquerda, tanto faz, porque inclusive o antissemitismo está dos dois lados. Vamos imaginar que qualquer corrente dessas bárbara, cretina, autoritária, de gente que gosta de cagar regra, gente que gosta de impor um modelo único, né, para todo mundo, vamos supor que isso não só seja banido, cancelado, mas que isso seja esquecido. Então essas pessoas vão morrer duas vezes, né? As vítimas da ditadura militar, teve uma notícia recentemente, eu vou resgatar aqui, depois de 30 e tantos anos, finalmente agora a gente tem uma noção melhor de quem são as vítimas da ditadura que foram enterradas numa vala comum em Perus, em São Paulo. Então essas pessoas, é possível que elas morram duas vezes. Morram porque, né, foram brutalmente assassinadas, porque foram, né, vítimas de algum genocídio, ou 640 mil brasileiros que morreram de maneira praticamente anônima, a não ser que seja um famoso, que é uma categoria que me revira o estômago, os famosos, né? Mas 640 mil pessoas que morrem e a gente esquece que elas morrem, então ela morre duas vezes. Eu acho isso particularmente triste. Tem uma questão aqui, já que eu falei rapidamente de aquário, uma questão, bom, Caetano Veloso no New Yorker significa o Brasil na mídia, né? O Brasil também está na mídia internacional, porque Petrópolis está devastada, né? Metade por conta, né, da crise climática, metade por conta da completa inépcia e descaso dos governantes, que continuam, mesmo sabendo que a cidade tem uma situação bastante frágil, não fazem patavina a respeito. Mas tem outra maneira que o Brasil pode aparecer, por exemplo, com peixes fosforescentes. Como assim, cara pálida? O que acontece é que em algum momento, né, na década, quando foi década de 90, isso? Na década de 90, cientistas estavam ali trabalhando com um peixe que é chamado peixe zebra, que é um peixe muito fácil de você fazer experimentos por várias razões, né? E aí, para fazer os experimentos, vamos fazer o seguinte, vamos alterar geneticamente o peixe zebra para mudar a cor dele. E por que não fazer uma cor que seja fluorescente, que ela brilha no escuro? Você bota lá a luz vermelha, o bicho brilha no escuro, por algum experimento qualquer. E aí alguém com um certo tino empreendedor, não é mesmo? Resolveu, falou, nossa, que gracinha, um peixe zebra fluorescente que brilha no escuro, né? Imagina, que legal, você tem um aquário, você bota uma luz negra e você fica aquele monte de peixe ali que parece neon indo para lá e para cá. Vamos transformar isso num produto comercial, peixes geneticamente modificados para brilhar no escuro. Foi um sucesso. Então, é o que acabou acontecendo, adivinha? Pessoas acabaram, sei lá, compra aquele peixinho, né, cansou, joga o peixinho no esgoto, ou joga o peixinho no rio, ou joga o peixinho no lago. Ou então, de repente, fazendas que criavam esses peixes geneticamente modificados, ups, vazou, opa, alguns peixinhos foram parar na natureza. é uma espécie invasora, o peixe zebra é do sudeste da Ásia, e de repente, se você solta em algum lugar, ele pode não ter um predador e de repente ele começa a fazer um estrago e a gente não sabe o que vai acontecer. E acabou acontecendo. Então, nos Estados Unidos, vários estados baniram a venda do que é chamado de glowfish. Marqueteiros, eu adoro marqueteiros, né? Glowfish, um peixe que brilha no escuro. Aqui no Brasil, ninguém proibiu patavina nenhuma, e aí isso foi para onde? Nos rios da Mata Atlântica. E agora os cientistas estão descobrindo que na Mata Atlântica esses peixes não têm predador. Eles estão se espalhando feito uns malucos, eles inclusive se reproduzem melhor do que o normal, e aí a gente não sabe que impacto que isso pode ter daqui para frente, certo? Então veja que a nossa espécie é realmente muito singular. Né? A gente não só resolve mexer com uma coisa que é bastante delicada, que é DNA, né, de criaturas, mas alguém tem a ideia de vender uma criatura geneticamente modificada no mundo todo, onde ela será necessariamente uma espécie invasiva, e claro, em algum momento isso vai vazar, pois, mas e aí alguém maluco vai comprar e vai enjoar e vai jogar, né, e pronto, que extraordinário. Me faz lembrar daquele, como é que se chama, peixe-leão, que chama aquele peixe cheio de espinhos, assim, que é realmente uma criatura extraordinária, belíssima, sucesso nos aquários do mundo todo, aí o cara enjoa, né, tem divórcio, alguma coisa assim, joga o bicho no mar e pronto. A gente tem agora aqui nas Américas, no Caribe também, esses peixes, peixe-leão que chama, é extraordinário, mas é uma espécie invasora que está devastando, obviamente ele não tem predadores, e a ordem é matar o máximo possível, sem piedade, porque simplesmente ele está devastando o meio ambiente, porque algumas pessoas, sem a menor noção, né, essa nossa incapacidade humana de pensar em consequências, essa nossa incapacidade de pensar 3 palmos adiante do nariz, nós não somos capazes, ponto. Pelo menos em termos individuais. Então, políticos, eles se elegem com pautas que são pautas imediatistas, não as pautas mais importantes, como saneamento básico, como educação, como segurança das encostas, né, ocupação ilegal. Isso não é sexy, isso não dá voto. E aí você tem 100 pessoas morrendo em Petrópolis por conta dessa nossa completa incapacidade de prestar atenção, exceto em coisas que brilham, né, que nem o peixinho luminoso. Falando nisso, eu já toquei nesse assunto aqui, mas vale a pena falar de novo. Na FIS.org, que é um site de ciência, de novo eles estão chamando atenção para um relatório de cientistas dizendo, olha, desde o século passado a gente tem jogado no meio ambiente ou tem produzido artificialmente produtos e substâncias químicas inéditas. A indústria química hoje produz 350 mil compostos químicos que não são naturais. E isso vai para onde? No lixo? Na lua? Não, vai parar no meio ambiente, no ar que você respira, na água que você bebe, no peixe que você come, nos rios. Os plásticos, essas substâncias químicas estão em toda parte. E aí a conclusão, lamento para você que ainda tem mais tempo de vida do que eu, já passou do limite. Nós já passamos do limite do que o planeta poderia, de alguma maneira, de algum jeito, assimilar. Não, já passou, tarde demais. Agora o que a gente faz? Ou a gente não vai ter como parar, porque obviamente plástico é brilhante, luminoso, que nem o peixinho, né? Então a questão é essa, nós já ultrapassamos alguns limites que não consigo nem imaginar como é que alguém vai conseguir retornar essa história. E falando em conseguir imaginar, ontem eu estava ouvindo um episódio da Hannah Fry. Hannah Fry é uma matemática e uma divulgadora da ciência inglesa, não, uma divulgadora inglesa da ciência, melhor dizendo, ciência em princípio não é nacional. E aí ela está com uma série, ela está conversando com o pessoal do DeepMind, que é aquele projeto gigante ligado ao Google, né, de inteligência artificial. E o episódio de ontem foi sobre inteligência, que eles chamam de AGI, que é uma inteligência artificial generalista, né? Generalista. E o que quer dizer isso? É aquilo que você vê num filme de ficção científica ou num livro, para quem ainda lê, aqueles robôs que conversam, resolvem problemas, né? Você joga no colo dele qualquer coisa nova, ele consegue se virar. Não é o que a gente conhece hoje. Né? A inteligência artificial que a gente conhece hoje, no dia a dia, ela pode ser excelente para resolver um tipo de problema, para jogar xadrez, para jogar gol. para reconhecer rostos, para seja lá o que for, né, para escolher candidatos brancos a currículo, né, para sei lá, pra, ou então para dizer que negros são culpados até prova em contrário, né, mas elas não são tão generalistas assim. E aí o que quer dizer uma inteligência generalista? O episódio é bastante interessante. E eles estão, uma coisa que me chamou a atenção ali é que das inúmeras maneiras que uma máquina pode aprender, machine learning, você tem, por exemplo, o aprendizado supervisionado. Por exemplo, quando você vai entrar num site e ele pede para você identificar a faixa de trânsito, na verdade você está ajudando uma inteligência artificial a reconhecer imagens. Ela reconheceu aquelas ali, ela não tem certeza, você vai lá e fala, oh, desculpa, isso daqui você errou, você errou, você errou. Então você está ajudando a treinar. Então isso é uma maneira de aprender supervisionada. Existem maneiras não supervisionadas. Você solta a inteligência artificial diante de um ambiente que tem lá suas próprias regras, né, e ela se vira sozinha. Ela descobre, como, por exemplo, jogar um jogo, sei lá, do Atari, né? E demora mais, né? Demora mais, mas o que é interessante, e aí tem várias questões aqui que eu acho que me chamam muito a atenção. Quando você supervisiona ou quando você tem a intervenção de um humano, isso acelera, mas ao mesmo tempo restringe o que ela poderia aprender, porque você já tá de alguma maneira condicionando, né, o aprendizado. Agora, quando você deixa ela solta, ela pode chegar a conclusões que você jamais chegaria. Certo? Certo. E o que parece fazer muita diferença, que os especialistas estão aí super empolgados, é com um sistema de prêmio, rewards, né? Você solta a inteligência artificial num ambiente qualquer, num contexto qualquer, ela não sabe, não tem a menor ideia do que vai fazer, mas você fala, olha, quanto mais você avançar ou você andar, você ganha prêmios. Ou quanto mais você, sei lá o quê, conseguir moedinhas douradas, isso é um prêmio para você. E aí, a hora que você coloca um prêmio, essa inteligência artificial, ela vai tentar descobrir maneiras de ganhar mais desse prêmio. Isso parece que está funcionando muito bem, a explicação para vários sucessos extraordinários. E a questão é, será que isso basta, né? Se você soltar uma inteligência aí, um processo de aprendizado num contexto bastante amplo, e você conseguir bolar um prêmio que seja suficientemente, sei lá, vago, sei lá, um prêmio meio mágico, e será que ela vai automaticamente se tornar uma generalista? E eles dão o seguinte exemplo, vamos imaginar esquilos, vamos imaginar que o prêmio para um esquilo seja conseguir castanhas, conseguir nozes, esse é o prêmio. Então, para conseguir nozes, que é o prêmio, então o esquilo vai descobrir como encontrar, ele vai descobrir como colher, ele vai descobrir como esconder isso para o inverno, ele vai descobrir que, de repente, os outros esquilos estão de olho, ele tem que disfarçar. Então, em cima de um objetivo, de um prêmio, né, único, o esquilo teria desenvolvido uma série de mecanismos, de estratégias bastante diversificadas, que não estavam previstas no problema inicial, para maximizar aquele efeito. Então, será que se a gente for criar um prêmio super criativo, inédito e tal, isso vai fazer com que, sei lá, de repente, esse robô vai aprender a falar, a mentir, a ser um marqueteiro, né? Vai ensinar, vai aprender a manipular as pessoas, vai aprender a subverter as regras, vai aprender a dirigir, vai aprender a operar um fuzil de assalto, não sei, né? Então é muito curioso, mas a Hannah tentou chamar a atenção para algumas implicações éticas, mas eu já estou fazendo o favor de um pouco mais além. O que é muito interessante é que já tem alguns cenários aí em que eu vou, inclusive, contar essa história. Eu quero hoje aumentar um pouco a perspectiva, sobretudo em termos de escala e talvez em termos de tempo, e é isso que a gente vai encaixar de novo essa questão da inteligência artificial. Ontem eu comecei a ouvir um episódio do Método Científico, não acabei, que era sobre uma equação bastante famosa que tem aí em camisetas, ímãs de geladeira, tatuagens, que é aquele E igual MC ao quadrado. Energia, você tem numa equação só, bastante simples, bastante, né, uma operações algébricas bastante simples, você tem uma coisa tão poderosa quanto uma bomba atômica. Ela é literalmente uma bomba atômica. Justamente porque o que está descrito no E igual a mc ao quadrado é o que acontece numa bomba atômica, o que acontece no interior do Sol, aliás, é o que acontece em qualquer lugar. Só estou dando exemplos um pouco mais explosivos, mais espalhafatosos. Então o episódio era sobre essa história. Falei, bom, deixa eu ouvir aqui, a gente sempre aprende. Uma coisa que eu achei interessante aqui, já que eu estou falando em explosões, tem um 1905. 1905 foi uma época bastante fecunda, já conversei aqui com vocês, o Manifesto Futurista foi mais ou menos por aí, não é mesmo? O Einstein, em 1905, ele tinha sido rejeitado pela academia, ele tinha um emprego meio broxa, um emprego num escritório de patentes, e lá, né? Porque pensando tal, ele publicou numa sequência bastante rápida três ou quatro papers que são bombas nucleares. Eles chamam de ano mirabilis, é o ano dos milagres do Einstein. Porque no primeiro paper ele vai mostrar, ele está estudando o efeito fotoelétrico. Ele percebeu que, né? Aliás, a gente vai falar do efeito fotoelétrico mais para frente, que a luz pode provocar energia, né? Que elétrons fiquem um pouco inquietos, isso pode virar corrente, pode virar energia. Bom, mas a primeira conclusão desse paper é falar, então, a luz que a gente já estava entendendo, né, usando ali Newton, fazendo prismas, né, a gente estava achando que a gente sabia o que era a luz, pois bem, não é bem assim. Esse é o primeiro paper. Bom, então lá se foi a nossa certeza sobre a luz. O segundo paper, ele fala, bom, sabe a matéria? Matéria que você pode dividir ad infinito? Não, também não, porque finalmente ele consegue demonstrar que a matéria é indubitavelmente feita de átomos. Os gregos já sabiam disso há 2.000 anos, mas eu não preciso dizer que, sobretudo, o cristianismo fez questão de sentar em cima, porque a noção de atomismo, que vem lá de Epicuro, Lucrécio, Demócrito, seja lá quem for, na Grécia Antiga e também depois em Roma, essa noção do atomismo contraria a noção de um Deus criador, né, que fez o um mundo do nada, um Deus eterno. Então, esse negócio de átomo foi praticamente banido durante quase 2.000 anos, 1.600 anos pelo menos, até que não teve como segurar. Essas ideias começaram a ser difundidas, mas o Einstein finalmente, em 1905, mais uma bomba aí nos monoteísmos, e falou, desculpa, a matéria é feita de átomos. Num terceiro paper, poucos meses depois, como se não bastasse, né, o cara virou a luz do avesso, virou a matéria do avesso, falou, sabe essa história de espaço? Então, e sabe a história do tempo? Sei, claro, tem cronômetro, tem relógio, tem régua, tem tudo. Falei, então, não é bem assim, né, você tem um espaço-tempo, o tempo não passa igual para todo mundo. Como assim o tempo não passa igual para todo mundo? Onde está o tempo de Deus? Né, onde está o tempo de Deus? Ela falou, olha, não sei, pergunta para ele, se ele responder, você me avisa. Então ele vem com o espaço-tempo, que é uma absoluta revolução. Até hoje a gente dá um nó na cabeça para tentar entender essa história de espaço-tempo, as duas coisas correlacionadas. Tudo isso decorrência de uma coisa só, que na verdade não foi ele que descobriu, né? Que é o fato da luz ter uma velocidade, é o limite. Nada é mais rápido. A luz, você pode estar indo, voltando, tanto faz, a velocidade da luz é a mesma no vácuo. Esse é um desdobramento. E aí, depois ele publica mais um quarto paper. Olha, sabe que eu estava vendo ali algumas consequências interessantes de tudo isso que eu falei? E aí ele vem com essa equação, que é E igual mc ao quadrado. Pela primeira vez, você tem de uma maneira bastante elegante, bastante sucinta, né? Bastante, inclusive, bonitinha, né? Você está correlacionando duas coisas que parecem completamente diferentes, exceto se você estiver tocando um tamborim, como é que chama? Um tamborim, né, dançando na fogueira com incensos e outras ervas, né, que você vai achar que tudo é energia, tudo vai acabar num bacanal gigantesco. Mas tirando essa noção esotérica e um pouco alucinógena de energia em todo lugar, aquilo é absolutamente explosivo. E isso faz, inclusive, uma questão que eu mesmo tenho que quebrar um pouco a cabeça, é que você define, como é que você define massa? Por exemplo, felizmente, com essa pandemia, né, eu consegui retornar ao meu peso dos meus 20, dos meus 30 anos, estou lá 83.700, está legal. Mas isso, quando eu falo, quanto você pesa? Eu peso 83.700 quilos. É um pouco estranho, porque Mas de qualquer maneira, quer dizer que eu subi numa balança, a gravidade da Terra me puxou, né? A gravidade tem a ver com massa, né? Isso o Newton já tinha conseguido equacionar, ação e reação, a massa. Então a massa que é indicada numa balança, essa é a massa, mas a massa também, o Newton tinha definido a massa com aquela história de força, massa, como é que é? Força é massa vezes aceleração? É isso aí, você tem uma massa, você aplica uma força, isso faz uma aceleração. Então, se eu tenho um tambor vazio, se eu for empurrar, poxa, com a minha força máxima, eu consigo até que fazer um bom estrago, porque ele está vazio. Agora, se o mesmo tambor estiver cheio de qualquer coisa, lixo, eu não vou conseguir acelerar tanto, porque a massa dele aumentou. Então, massa, quantidade de matéria, só que para o Newton, a massa que está na equação da gravidade é a mesma massa que está na equação da força e aceleração. O Einstein falou assim: não, essa força, essa massa que você acelera ou desacelera, essa é uma massa chamada inercial. Agora, a massa gravitacional, o número pode ser o mesmo, mas a natureza disso é diferente. Bom, em suma, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque isso é uma confusão danada, mas eu estou ouvindo, amanhã provavelmente eu já devo ter acabado de ouvir, mas veja só, em 1905 o Einstein, ele não estava sozinho, né? Como o Newton teve muita humildade de dizer, o Newton já disse uma vez que eu alcancei onde eu só enxergo tão longe porque eu estou sobre o ombro de gigantes. Ou como se diz em inglês, standing on giants, né? Ele está reconhecendo que o trabalho dele, na verdade, é fruto de um longo processo, né, de descoberta, de ciência. O Einstein também, né? Ele não tirou isso da cachola dele. E aí isso chama a atenção para um episódio que eu quero ouvir hoje sobre Giordani Bruno. Giordani Bruno, mais um desses homens do Renascimento, cuja importância a gente não pode esquecer, senão ele vai morrer duas vezes, coitado. Aliás, ele morreu queimado na fogueira por heresia. Na época você já tinha as ideias de Copérnico. Copérnico já tinha dito: olha, veja bem, essa história de que a Terra é o centro do universo, que os astros estão numa esfera eterna, não, né? O Copérnico já tinha dado essa pedrada. O Giordano Bruno estendeu, eu preciso entender, amanhã eu conto um pouco mais. Ele também foi um dos precursores aí da Revolução do Galileu, e morreu queimado, né? Então veja bem que a ciência tem, nem sempre a ciência tem um caminho muito livre. E falando em ciência e religião, eu li ontem no Washington Post, vou dar o link para vocês. Eu tenho dificuldade com vários assuntos. O fato de, por exemplo, eu nunca ter assistido uma Copa do Mundo, porque eu não gosto de futebol, nunca consegui entender. Então, quando eu observo a paixão pelo futebol com olhos de leigo, é realmente um espetáculo estranho, né? Espetáculo, tanto aquilo que está transcorrendo ali na grama, não sei por quê, mas também todas as paixões, gente se matando, infartando, viajando para Dubai, fazendo selfie, né? Então é difícil, mas isso, o que acontece isso é um problema que vem de praticamente de berço. Eu nasci com algum tipo de deficiência esportiva. Outros estranhamentos são mais tardios. Quando a questão é religião ou superstição, qualquer coisa parecida, isso foi uma coisa aprendida, porque obviamente, né, se cresce dentro de um ambiente, no meu caso, um ambiente católico, mais ou menos, essa coisa brasileira que mistura tudo, né? Umbanda, espiritismo, é uma confusão. Mas de qualquer maneira, um contexto brasileiro meio típico dos anos 60, ainda não tinha essa onda de evangélicos, mas com o tempo você começa a olhar e analisar e começa a repensar e se abre mão de algumas crenças. Eu já acreditei piamente em astrologia. Eu já li Quiroga e achei que aquilo fosse uma revelação dos deuses. Eu já achei que I Ching respondia as minhas perguntas. Hoje eu olho para trás e tenho vergonha de mim mesmo. Não, mas eu estou confessando aqui para mostrar que não é que. Não, simplesmente é possível sim você, não sei exatamente como, sair de algumas dessas armadilhas mentais. Mas voltando aqui à história toda que me fez fazer essa digressão bastante pessoal, batismo, certo? Batismo. Eu, em nome do pai, do filho, de quem mais, do pombo, declaro que você, sei lá, você pega um bebê, né, joga água na cabeça dele e batiza, né? E o que é interessante é que milhares de batizados talvez sejam invalidados. Como é que você invalida um batismo? Por que que o batismo... Imagina, o cara a vida inteira achando que ele batizou o filho dele, ou que ele é um cristão legítimo, um católico legítimo, batizado, certificado, etc. e tal. Não. Parece alguma coisa da burocracia brasileira. Não, não é da burocracia brasileira, é da burocracia do Vaticano. O que acontece é que nos anos 60, né, os católicos estão tentando ali, vendo ali o surgimento de outra, da concorrência de outros credos, começa a flexibilizar um pouco os ritos, né, não vamos falar em latim, né, por exemplo. E aí, em alguns lugares, eu não sabia disso, primeira vez que eu vejo, ao invés de na hora que o padre está batizando, ao invés de falar eu te batizo, o padre, para fazer uma coisa mais inclusiva, mais social, mais simpática, está todo mundo ali, os pais, todo mundo arrumado, bonito, cheiroso, nós te batizamos. Eu acho simpático, né? Nós quem? Não sei, mas nós. Legal. Não. Recentemente o Vaticano estava respondendo a consultas, né, dos padres, e alguém comentou essa história e o Vaticano foi inflexível, falou, não, não. Sacramento é sacramento. Se você tem um manual de instruções, se você não seguiu palavra por palavra o que tem que ser dito na cerimônia de batismo, lamento informar, mas você não batizou. Pausa teatral. Pausa de efeito. Como assim você é algum tipo de feitiço, é algum tipo de encantamento, é algum tipo de programação em COBOL Basic que se você não botar do jeito certo a coisa dá erro, né? Eu não sei, mas pois bem, então saibam que apesar do Papa Francisco estar sendo aí uma pessoa, um personagem público bastante interessante, que eu admiro, inclusive, então vejam que o Vaticano segue sendo o Vaticano e caso você tenha sido batizado por um padre que falou nós, um pronome, ao invés de eu, você não é católico, você não é cristão batizado, tá bom? Então acabo de plantar aí uma semente da dúvida, você vai ter que agora perguntar para todo mundo. O Vaticano é inflexível com relação a essa história toda. Mas vamos falar um pouco aqui de inteligência artificial? Voltar para essa questão, né? Porque eu fico, uma coisa que me intriga, não porque ela vai ter que ser tão inteligente ou mais que a espécie humana. E eu fico me perguntando se deixar, imagina, você solta uma inteligência artificial para ela aprender sozinha, ó, solta aí numa biblioteca ou na internet, o que que ela vai aprender? O que que ela vai aprender? É como se ter, eu acho uma ilusão imaginar que exista algum tipo de critério universal, né? Universal e duradouro do que seja inteligência. Porque afinal a gente não se entende, não é? Não é mesmo? É muito curioso essa ilusão do pessoal de exatas, muito curioso. Mas eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu tenho ando falando aqui bastante da questão da fusão nuclear, porque várias conquistas vêm sendo feitas, sobretudo no tocante à engenharia. É muito difícil você reproduzir na Terra o que acontece dentro de uma estrela, certo? Mas a gente está tentando. Aqui a gente não tem a gravidade massiva. Imagina a gravidade, a pressão que é dentro de uma estrela colossal. Então aquela pressão facilita as coisas, né? A temperatura e uma pressão gigante. A gente não tem essa pressão gigante, não tem como fazer a mesma pressão aqui. Então o que a gente faz? A gente aumenta a temperatura para 10 vezes mais do que no interior do Sol. Então a gente está falando aí que os nossos reatores de fusão, que estão tentando replicar o que acontece na estrela, chegam a 150, 200 milhões de graus Celsius. Aí você fala, bom, como é que não derrete tudo em volta? Ah, como é que não derrete? Bom ponto, bom ponto. A questão é que você, não sei se vocês lembram de algum filme do Homem-Aranha, aquele que tem o Dr. Octopus e tal, você tem que tentar segurar aquele plasma, você tem que segurar o bicho de alguma maneira. E você segura aquele bicho, porque ele não pode encostar em nada, Deus me livre, né? Vai esturricar tudo. Ele se tenta conter ele com campos magnéticos, mas campos magnéticos, sobretudo, né, em torno do plasma, que também gera o seu próprio campo magnético, porque ele é feito de partículas carregadas, e se elas estão se deslocando, elas também geram campo magnético, é uma confusão, né? Então, para você manter tudo ali controlado, como o próprio filme do Homem-Aranha demonstra, não é uma coisa fácil. E aí, eu tenho um artigo interessante aqui, dois. Um deles mostrando um outro formato de reator, que é chamado de Stellarator, ou alguma coisa assim. Eles estão conseguindo, usando algoritmos, conseguindo onde que eu coloco os magnetos para fazer com que esse plasma fique estável. Então, estão aí usando algum tipo de inteligência artificial para ajudar na questão da engenharia. Mas, voltando ao DeepMind, botaram o DeepMind, que não tem muito o que fazer mesmo, né? Para tentar entender como que você controla os eletroímãs no Tomahawk, como é que chama? Eu sempre esqueço, não é Tomahawk, meu Deus do céu, como é que chama esse bendito? Eu sempre confundo aqui, eu sempre penso em Tomahawk, que é aquele machado indígena, é outro nome, toma alguma coisa, Tokamak. Lembrei, chama Tokamak. Como é que num Tokamak que parece uma rosquinha, né? Como é que você controla? Botaram o DeepMind para quebrar a cabeça, e o DeepMind chegou a uma conclusão que só ele entende, que ele consegue sim controlar 90 mil, imagina, cada, como é que é? 10 mil vezes por segundo, não sei quantos sensores estão medindo, e aí ele consegue processar, né, como é que ele vai controlar todos aqueles eletroímãs para conseguir manter o plasma ali. Só que só ele entende. Mas funciona. Mas está aí o DeepMind chegando a uma conclusão que a gente não consegue chegar. E aí, já que eu falei em estrelas, duas questões, várias questões interessantes aqui. Astrônomos alemães descobriram um tipo inusitado de estrelas. Porque são estrelas que são cobertas por alguma coisa bastante familiar a você e a mim. Né? Estrelas normalmente são cobertas, se você olhar o nosso Sol, né? Você tem plasma ali, mas você tem basicamente hidrogênio e hélio. Tá bom? Mas essas estrelas, elas estão cobertas com uma quantidade razoável de carbono e oxigênio. Como assim? Pois bem, o carbono e oxigênio, eles são uma consequência natural do momento em que, sei lá, está acabando o hidrogênio, a estrela já queimou todo o hidrogênio que ela tinha para queimar, aí tem um monte de hélio. Bom, a temperatura é tamanha, a pressão é tamanha, bom, vamos queimar hélio. Quando você queima hélio, você tem uma série bastante conhecida de processos que termina em carbono e oxigênio. Então, o carbono que eu estou expirando, o carbono da minha pele, dos meus músculos, das minhas proteínas, o carbono do meu DNA, surge de numa estrela que estava queimando hélio. O oxigênio que eu respiro, a mesma coisa. Né? Então, você, eu, estamos aqui todos, de alguma maneira, reciclando o que o hélio produziu há bastante tempo. Mas isso é um ciclo conhecido, essas estrelas, elas têm carbono e oxigênio e não está se encaixando na história que a gente sabe contar. Então, de alguma maneira, os cientistas vão ter que quebrar a cabeça e perceber por que que estrelas naquele lugar, daquele tamanho, são mais cobertas de carbono e oxigênio do que deveria. Será que uma estrela engoliu a outra? Estão lá quebrando a cabeça. Mas nesse processo de uma engolir a outra, eu ia comentar com vocês ontem uma foto do Hubble, que eu acho absolutamente emocionante, eu acho, certo? Certo. Que é uma galáxia, duas galáxias passando de raspão, não é uma colisão frontal, as galáxias elas estão se deslocando e elas podem entrar em rota de colisão, uma pode atravessar a outra, pode ser engolida pela outra, é um processo maluco, e ali eles têm uma foto, uma imagem linda de uma galáxia maior, parecida com a nossa, né, que é um disco com braços espirais, a outra está meio inclinada assim, e você percebe que por força da gravidade, você percebe já um rio de estrelas e matéria sendo sugado. E veja, sendo sugado, são estrelas sendo sugadas, é uma galáxia sendo sugada. É um processo numa escala que a gente não consegue imaginar e hoje o Hubble mostra isso para quem quiser ver. Vale lembrar que eu comentei aqui de 1905, do Einstein, quando ele bola essas coisas todas, a gente não sabia que havia outras galáxias. A gente achava que só tinha a Via Láctea. Só tinha a nossa. Hoje a gente sabe que existem 100 bilhões de galáxias. E a gente não cansa de descobrir galáxias completamente inusitadas, completamente diferentes. Então veja, hoje a gente está num mundo muito mais rico. O Einstein não sabia que o universo estava em expansão e que essa expansão do universo coloca em xeque as próprias equações que ele fez. Né? Ele, quando fez as equações dele, ele imaginou as consequências, ele falou, peraí, se fosse assim, o universo deveria colapsar e voltar para o, né, pro Big Bang ao contrário, né? Rebobina a fita aí. Mas não é isso que parece estar acontecendo, ele achava que o universo era estático, que ele era eterno. Então ele imaginou que talvez tivesse aí um componente, uma força, mas aí ele inventou, ficou com vergonha, tirou, mas a pergunta ficou em aberto. Mas hoje a gente sabe que alguma coisa não só está impedindo que o universo volte a virar uma bolotinha, mas também está fazendo com que ele se expanda cada vez mais rápido. Daí vem a constante de Hubble, daí vem a questão da energia escura, daí vem a questão da matéria escura. A gente sabe muito mais e o universo é muito maior e muito mais rico do que a gente poderia conceber. E aí vem de novo a questão da inteligência artificial. É um artigo extremamente interessante. Hoje você consegue usar supercomputadores para simular o surgimento do universo. Não estou brincando, eu comentei com vocês, acho que recentemente, há um mês talvez, que os caras tinham feito a maior simulação de universo de todos os tempos. O que você faz? Você coloca lá no começo, na sementinha, né? Como se fosse uma semente. Olha, as regras são essas, você tem esse tipo de força, você tem essa quantidade de matéria, bum, explode aí. E você vê o que acontece matematicamente, num computador. E o resultado, o universo que acaba aparecendo, é muito parecido com o nosso, sinal que a gente está entendendo mais ou menos como que as leis da física funcionam. Porque ele podia ter virado outra coisa, podia ter virado, um limão, podia ter virado Bolsonaro, não sei, mas a simulação traz resultados muito parecidos. Legal, então a gente consegue simular universos, veja só. O que é interessante é que um aluno, agora não lembro se é na Alemanha também, mas eu vou dar o link para vocês, ele resolveu fazer ali um algoritmo para tentar entender. Imagina, você cria um universo inteiro com várias galáxias e tal, e aí ele criou um algoritmozinho para analisar cada galáxia, são todas galáxias imaginárias, mas para analisar cada galáxia, e o aluno percebeu que se você analisasse uma galáxia com esse algoritmo, com essa inteligência artificial, você conseguiria tirar conclusões a respeito do universo inteiro. Hã? Como assim? Porque uma das dificuldades é quanta massa existe no universo. Não é muito fácil, os astrônomos ficam lá olhando, contando o máximo de galáxias que eles conseguem contar, para tentar fazer alguma estimativa, mas convenhamos, para nós aqui, que somos grãozinhos de poeira, num grãozinho de poeira, num sistema solar que é um grão de poeira, em 100 bilhões de galáxias, não é a coisa mais fácil do mundo, certo? Mas a gente consegue estimar. Mas aí a gente tem que olhar tudo. O que esse cara estava vendo é que, pelo menos nesse universo simulado, se você analisar uma galáxia, você consegue extrapolar para o universo inteiro com uma precisão de 10% de erro. Os caras estão pasmos. Pera, como assim uma galáxia basta para saber quanta massa existe no universo? Não faz sentido. E aí o que eles estão tentando fazer é uma coisa que aparece no podcast ali da Hannah Freud, que é o seguinte... Vamos imaginar que você criou ali uma inteligência artificial que aprendeu sozinha qual é a melhor maneira de se eleger presidente, certo? E ela consegue. Mas a dificuldade para o próprio robô é saber de todas as coisas que ele fez um monte de coisa, rachadinha, fez 4 filhos, sei lá quantos filhos fez, casou de novo. Qual dessas coisas foi responsável pelo sucesso para ele replicar? Isso chama esse problema chama de crédito. Qual das inúmeras coisas que eu fiz é responsável pelo sucesso? Então, o próprio robô tem que aprender isso. Ele tem que aprender o que... Bom, eu fiz um monte de coisa. Por que deu certo? Não sei. Então, esse problema do crédito volta aqui nessa questão. Porque, pera um instante só. O que esse robozinho detectou na galáxia que permite ele tirar essas conclusões? Eles estão justamente tentando descobrir quais são os fatores essenciais para você fazer esse tipo de inferência. Será que isso vai funcionar no universo real? O que eles perceberam é assim, se esse robô conseguiu esse tipo de entendimento numa simulação, se você pegar uma simulação diferente, esse entendimento não funciona mais. De novo, a inteligência artificial conseguiu um resultado extraordinário dentro daqueles dados, você não consegue generalizar para outros dados. Extremamente interessante, é muito curioso imaginar que você entendendo uma galáxia só, e falando em galáxia, tinha outro artigo que eu vou dar o link para vocês, astrônomos descobriram um outro tipo de galáxia, que as galáxias elas vão se às vezes se juntando, e eu não sabia, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem mais ou menos 12 bilhões de anos, é antiga, o universo tem quase 14 bilhões de anos, antes disso não tinha nada. Então, 12 bilhões de anos, a Via Láctea, vale lembrar que o nosso Sol só existe há uns 4 bilhões de anos e meio, o nosso Sol é recente, está no meio da vida dele, é um Sol com crise de meia-idade, E aí os caras estão descobrindo ali uma outra galáxia, que deram o nome de Pontos, tem toda a história toda, que tal, que começou provavelmente a se juntar à nossa galáxia há 6 bilhões de anos atrás. Interessante. E já que eu continuo nessa história aqui, mais um telescópio, dessa vez um telescópio de raio-x, é um projeto da NASA com pesquisadores italianos, se eu não me engano chama IXPE, não sei o que quer dizer a sigla. Eles acabaram de gerar um estudo extraordinário sobre Cassiopeia A. Cassiopeia A é uma nebulosa que nasceu da explosão de uma supernova. Quando explode uma supernova, você acaba fazendo átomos mais pesados e tal. E essa explosão teria acontecido em 1690. Humanos, naquele momento, perceberam uma coisa diferente no céu. Né? Não, dessa vez essa coisa diferente no céu não levou até uma manjedoura que vem três reis, não, não, sei lá, era uma outra estrela no céu. Oh, bom, 1690 é uma estrela que explodiu a 11 mil anos-luz daqui, não é tão longe assim, e hoje você olha com o telescópio, é um esparramo de coisas, porque ela não explodiu de uma vez, ela provavelmente, quando ela começou a entrar em crise, ela cuspiu para fora uma quantidade gigante de matéria da sua casca, da sua parte mais exterior, ela ficou um pouquinho menor e depois ela explodiu. Então, quando ela explodiu já, não explodiu no vácuo, por assim dizer, mas explodiu cercada de matéria. Então, é interessante porque agora com o raio-x, né, essa confusão toda, imagina, a estrela explode esparramando um monte de coisa em velocidades altíssimas, isso emite energia em frequências muito altas ou tão altas quanto o raio-x. Eu achei essa coisa bastante interessante. Tem uma coisa que me chateou aqui, já que eu estou falando de cosmos, eu tenho um interesse, confesso, por cutelaria de maneira geral, o rei Tutankhamon, o rei Tut, ele tinha entre os artefatos dele uma adaga feita de o que parecia ser aço inoxidável, feita de ferro. Como assim? Porque afinal os egípcios não conseguiam fazer aço ainda, eles faziam as coisas de cobre, e olha lá, no máximo bronze. Como assim o cara tinha uma adaga de ferro? A adaga certamente é feita de restos de um meteorito. No deserto, quando cai um meteorito, é fácil você achar, né? Porque não tem nada no deserto mesmo, tem qualquer coisa preta ali, é um meteorito. Então, certa. Aí eu fui tentar ler mais a respeito, como é que eles transformaram um provável meteorito do espaço. Imagina, que legal, né? O cara, para quem acredita ainda em deuses com cabeça de hipopótamo, tá posto, isso é um presente dos deuses, só pode ser. Né? Mas aí o que acontece é que está na Nature, é um paper, eu tenho que gastar $200 por ano, então eu não vou saber detalhes, eu preciso descobrir um pouco mais dessa história. O que mais que tem de interessante para encerrar aqui, até para comentar com vocês? Eu já falei do Caetano Veloso, eu vou... duas coisinhas aqui para encerrar. Uma delas, na FAPESP, um artigo sobre a Semana de 22. Desculpe, a FAPESP, eu não sabia, mas ela tem uma conexão com a Semana de 22, porque a FAPESP foi criada, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela foi criada quando comemoraram 40 anos da Semana de 22. Então não é independente. O próprio nascimento da USP, em 1934, também está mais ou menos ligada ao que aconteceu em 22. O que aconteceu em 22, eu sei que é uma questão polêmica, né? Outros estados, o Rio de Janeiro não gosta dessa história, porque vai achar que, imagina, o Rio de Janeiro já era um cenário cultural mais importante. Sim, era mais importante, São Paulo era uma província. E tem uma história que me faz lembrar do tempo de faculdade, do professor Virgílio, que eu já citei aqui, que dava aula de história da cultura e da civilização, ou das culturas e das civilizações, que ele falava que São Paulo, Nova York e Buenos Aires são cidades que têm alguma coisa em comum. São cidades que se inventam a partir do nada. Né? Os Estados Unidos eram um país agrário. O Brasil era um país agrário. O que hoje é a Argentina era um país agrário. E de repente você tinha ali, a capital aqui era Salvador, os Estados Unidos também tinham seus núcleos de exportação, de riqueza, dessa riqueza agrária. Né? O Brasil também, a Argentina também, mas surgem cidades que estão fora disso, são cidades marginais. Nova York não tinha nada a ver com o algodão, né? São Paulo não tinha nada a ver com a cana, sei lá com o quê, com o diabo, pau-brasil, cana-de-açúcar, não sei. São cidades que quando começam a se desenvolver, elas se desenvolvem meio que à revelia do resto. Né? São Paulo não era capital de nada, não tinha corte, não tinha patavina, não tinha aristocratas, não tinha nada. É uma cidade que cresce da indústria. É uma cidade que cresce a partir de imigrantes. Então ela não tem aquela coisa meio rançosa de muitos lugares do Brasil que, ah, você é um carioca, ou sei lá o quê, um capixaba da gema, ou seja o que for, né? Um baiano da gema. Não, porque todo mundo é de fora. É uma cidade que se inventa a partir desse desejo de criar alguma coisa realmente nova. Ela não tem necessariamente um passado para romper. Então esse é um aspecto interessante. Não estou puxando muito a brasa para a nossa sardinha, não estou dizendo que, né, imagina, a brasilidade é composta de tudo, né? Olha o Caetano Veloso que eu estou reconhecendo aqui a importância para mim, mas é interessante você reconhecer isso, que em 22 aquilo que era uma província inexpressiva, que não tinha nada a ver com o resto do ciclo colonial, que não era um centro de poder da aristocracia, Buenos Aires a mesma coisa, né? É a mesma coisa com Nova York, elas crescem por outras regras. São regras burguesas? Sim. São regras, né, sei lá do quê, do capitalismo? Sim. Né, mas também são cidades muito mais diversas, né, e muito mais dinâmicas do que o legado. E falando em legado, acho que essa a gente pode usar para terminar. África. A África é grande. Quando a gente fala África, já é injustiça falar África, é como se a África fosse uma coisa só. Mas acontece que a África é muito diversa, tem inúmeros povos, uma quantidade simplesmente inacreditável de culturas, idiomas, etnias, línguas, etc. Mas o que está surgindo agora, de uma maneira um pouco espontânea, é a tentativa de ter uma língua franca da África, uma língua em que todos falem, né? Todos sejam bilíngues. Você vai falar o quê? Você fala Igbo na Nigéria, mas por favor, fale essa segunda língua para todo mundo se entender. Que língua é essa? O Swahili. Eu já tinha ouvido falar em Swahili, já tinha ouvido falar em Bantu, em algumas línguas africanas, né? São tantas, mas por que o Swahili tem essa chance de eventualmente se tornar uma língua franca? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque os países africanos estão tentando se livrar do ranço colonial. Metade dos países africanos fala inglês, né? Uma outra parte fala francês, e são línguas do colonizador. Então, por que a gente não resgata uma língua do tempo que não tinha, né? Vamos esquecer um pouco essas divisões todas, né? E vamos tentar achar uma língua nossa. E o Swahili, eu não sabia muito do Swahili, mas o Swahili tem uma grande influência árabe. Por que uma grande influência árabe? O Swahili surge na costa leste da África, que é voltada justamente para a Arábia, onde sempre houve muito comércio, sempre houve, ali você tem Zanzibar, sempre teve muito, sobretudo por causa dos ventos, das monções, os árabes, os mesmos hindus, vinham para a África, né, traziam coisas, enchiam o navio e tinham que esperar, sei lá quantos meses, até o vento virar. Você tem que esperar o vento virar, não adianta, era tudo na base do vento. Bom, se você está passando meses ali na África, né, vamos ficar por aqui um tempo, vamos trocar cultura. Então, assim surge o Swahili. Então, isso é um esforço bastante interessante de repensar um pouco a questão da herança colonial. Meus caros, nossa, acabei me empolgando, vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar para amanhã o surgimento não só do Duty Free, do Irish Coffee e também o surgimento da Zona Franca de Manaus e outras coisas parecidas. É uma história absolutamente genial. Agradeço, acabei me empolgando. Espero não ter abusado do tempo de vocês. Se vocês tiverem essas perguntas, me mandem pelo Twitter. Cuidem-se, por favor, né? A coisa não está normal, a coisa não está estável. Um grande abraço e até amanhã.